Boa tarde, senhores deputados. Vamos dar então início à reunião. Temos na primeira parte da ordem do dia, temos a audiência. A Nádia Paiva, Ana Isabel Fernandes e Ana Rita Barbosa fazem parte de um grupo de ponentes de um projeto vencedor da edição 2018 do Orçamento Participativo de Portugal para a clarificação de alguns aspectos da execução daquele projeto. Cumprimento, agradeço o facto de terem vindo. Dizer-vos como é que vai decorrer esta audiência. Terão 10 minutos iniciais para apresentar o que bem entenderem. Depois os grupos parlamentares terão 3 minutos cada para colocar as questões que entenderem. Depois vocês terão mais de 10 minutos no final para responderem. De imediato dou-vos desde já a palavra. Podem dividir o tempo como entenderem. Agradeço é quando passarem a palavra ao colega que se identifiquem. Está bem? Faz favor. Muito obrigado.
Boa tarde a todos, muito obrigada por nos receberem. O meu nome é Nádia Paiva, estou aqui como porta-voz da proposta vencedora do OPP, ABC do Teatro. Nós estamos aqui hoje porque, após a nossa reunião com a DG Artes, houve algumas incongruências e eu passo a explicar por ordem cronológica da forma como as coisas para nós sucederam. A proposta apareceu-nos em primeiro lugar, incrível em Almada. Nós concorremos. Identificámos que havia na Península de Setúbal uma lacuna, que não havia de facto uma grande aposta nas artes, não havia grande ligação entre as artes, a cultura e a educação, e nós identificámos essa lacuna e fizemos a proposta. Durante o tempo em que a proposta esteve em votação, foi-nos dito pelo OPP que procurássemos a votação do público, que partilhássemos a nossa proposta, que tentássemos que a população se envolvesse connosco, e andámos na rua. Demos a cara, eu, a Ana Fernandes, a Rita Barbosa e os outros envolventes na nossa proposta, apelámos ao voto na nossa proposta e conseguimos vencer. No dia em que foi anunciado os vencedores, a Ana, a proponente da proposta, recebeu uma chamada na qual pediram que comparecesse à cerimónia e assim foi. A Ana compareceu, a nossa equipa compareceu, recebemos a boa notícia de que tínhamos ganho. A Ana subiu ao palco, tirou fotografia com a doutora Graça Fonseca, na altura antes de ainda ser a Ministra da Cultura, e assim sucedeu. Ficámos à espera, então, de saber o que é que vinha a acontecer depois, para sabermos como é que iria processar-se a execução da proposta. Recebemos mais tarde um contacto da DG Artes, sabendo que é essa área administrativa que iria regular a nossa proposta, que iria gerir a nossa proposta, e nós comparecemos então a essa reunião. Nessa reunião foi-nos dito então que não haveria qualquer participação da nossa parte. Isto não é compatível com aquilo que nos foi dito pelo OPP. Nós nessa reunião foi-nos dito, e passo a citar as pessoas que estavam presentes, Dr. Nuno Moura, Dr. Ana Senha e Dr. Marcelo Gouveia. Foi-nos dito por estas três pessoas que estavam em regulamento do OPP que a nossa participação era indesejável e que, portanto, não seria possível ou praticamente impossível, pelas palavras deles. Para nós, isto não fez sentido. Contudo, aceitámos, acatámos e viemos para casa com a noção de que teríamos que procurar, então, a legislação, os documentos legais que regulam as propostas do OPP após terem vencido. O que sucede é que não existe qualquer diploma legal que regule essa parte a seguir às propostas serem vencedoras. Portanto, aquilo que nos foi dito é mentira, porque não existe qualquer regulamento, não existe qualquer diploma legal que diga que a nossa participação é, como eles disseram, indesejável e impossível. Procedemos então a contactar outras propostas de outras áreas administrativas, portanto, propostas que não estavam a ser geridas pela DG Artes, e foi-nos dito que essas propostas estão a ser executadas com a gestão dos proponentes. A única diferença, e isto nós já saberíamos que iria acontecer, é que a gestão financeira não é feita pelos proponentes. Nós nunca tivemos a ideia de que seríamos nós a gerir a parte financeira. Nós nem queremos isso porque nós não temos formação para isso. Contudo, nós fizemos a proposta, nós tivemos a ideia, tivemos com o projeto do início ao fim e de momento estão a querer pôr-nos de parte. Sendo que não existe nenhuma legislação que o diga, que diga que nós devemos ser postos de parte, nós queremos então saber porque é que isto nos foi dito e temos então Estamos aqui, portanto, à procura de alternativas a essa situação. Porque para nós isto há uma grande incongruência naquilo que nos foi dito na reunião, naquilo que nos foi dito pelo OPP ao longo do processo de concurso e aquilo que se passa com as outras propostas que venceram e estão a ser reguladas por outras áreas administrativas. E, portanto, concluo assim a primeira parte da nossa intervenção.
Queres falar sobre a proposta que também foi para a AGDA Artes?
Terminou?
Sim.
Grupos parlamentares. A Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt, em representação do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente em exercício, Sras. E Srs. Deputados. E as entidades que nos pediram esta audiência, a Nádia e Ana Fernandes e Rita Fernandes. Em primeiro lugar, cumprimentá-vos pela participação no Orçamento Participativo de Portugal. É sempre positivo quando o Estado inicia esta abertura à sociedade para que ela também possa, numa parte daquele que é o Orçamento Geral do Estado, escolher em que área é que deve ele ser aplicado. Quanto àquilo que aqui nos vieram expor, é para nós, constitui uma surpresa relativamente a ser, tal como aqui relatam, essa diferenciação de critérios mediante a unidade orgânica do Estado que a está a implementar. Necessariamente os orçamentos participativos, quer do ponto de vista das autarquias, quer do ponto de vista do orçamento participativo, do Orçamento Geral do Estado, têm regras distintas, ou seja, não existe uma regra. Claro, a única coisa que é o objetivo é fazer com que a população se envolva naquilo que são os objetivos de alocação financeira e de projetos e que o acompanhem. Assim é nas autarquias, e eu fui vereadora numa autarquia que tem um orçamento participativo, que é Cascais, e desse ponto de vista a população é muito envolvida, embora a execução do orçamento participativo e do projeto que vence seja da autarquia. Não é? Mas existe sempre o acompanhamento de quem é escolhido e votado pela população de acompanhar o projeto para perceber se ele está a ser praticável ou praticado da forma como foi idealizado e também perceber alguns constrangimentos que na prática depois se podem colocar. E, portanto, da nossa parte, aquilo que queríamos saber é, quando dizem que não é igual em determinadas áreas e que consultaram, gostaria que fosse mais precisa relativamente ao quais os projetos que consultaram e que têm formas de funcionamento diferentes. A questão dos normativos, saber quando concorreram, se vos foram todos entregues, quer isto dizer, se a entidade que promove e que luta por uma aceitação da população em uma votação tem acesso a todos os normativos que envolvem este processo. Isso estava claro, como eu acho que estará, que o processo da execução pode ter vários níveis, ou seja, é uma escolha que pode ser feita diretamente pelo Estado ou pelos proponentes. Parece-me que é isso que estará lá, portanto tem a ver com contratos. Não é impeditivo que a entidade que é escolhida possa fazê-lo, mas tem a ver com a entidade que fica responsável no Estado para essa execução, definir se sim, se não. E se calhar é por isso que dizem que há umas incoerências ou umas incongruências. E, portanto, pedir-vos essa explicação, porque ela é importante para nós, dizer que da nossa parte vamos ouvir com atenção todas as intervenções que aqui estão e se entendermos no final que restarão dúvidas relativamente à forma como este processo foi desenvolvido, vamos questionar necessariamente a Sra. Ministra e quem é a entidade proponente, a Sra. Ministra, outra, não é só a Ministra da Cultura, para tentar apurar o que é que aqui se faz, aqui se passa. No entanto, eu também devo dizer que, do ponto de vista do Parlamento, nós aqui temos a questão de questionar, mas temos pouca intervenção dentro desta gestão do orçamento, compete ao Governo fazê-lo. Não deixo de vos dizer que existe uma entidade que emana da Assembleia da República, que é o Sr. Provedor de Justiça, que também pode, eventualmente, ajudar neste esclarecimento e nesta intervenção, para que possam ver respondidas as questões que aqui nos vieram colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Cruz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Boa tarde, muito obrigada. Começo por cumprimentar as nossas duas concorrentes do Orçamento Participativo, dar-vos os parabéns pela iniciativa desta participação e também por serem um dos 22 projetos vencedores. Este ano, 2018, o Orçamento Participativo deu a possibilidade de que fossem apresentadas propostas em todas as áreas governativas. Tivemos, este ano 2018, 691 projetos registados, mais de 100 mil votantes, o que representou, face a 2017, um aumento de 50%. O Governo criou o Orçamento Participativo de nível nacional, onde as pessoas podem apresentar propostas para as regiões e para o país e decidir como vão ser investidas as verbas afetas a esse Orçamento Participativo. Em 2018, tivemos 5 milhões disponíveis, face aos 3 mil em 2017. É um processo democrático, deliberativo, direto e universal, através do qual as pessoas apresentam propostas de investimento e que escolhem, através do voto, quais os projetos que devem ser implementados em diferentes áreas da governação. É, portanto, dar o poder ao cidadão de decidir como serão investidas as verbas do orçamento público. Por aquilo que nos é dado a conhecer e por todos os documentos que nós tivemos acesso, este orçamento dá ao cidadão o poder de decidir. Não encontramos local em que nos dissesse que era de executar também o orçamento público referente a estes processos, a estes projetos. É realmente um caso de questionar se não deveria estar mais explícito nas normas, no regulamento dos orçamentos participativos, à semelhança da colega que me antecedeu, também na autarquia, da qual faço parte, o orçamento participativo, precisamente por causa destas questões, destas dúvidas que se levantam constantemente, colocou-se uma norma de ser muito explícito quem executa os projetos. Temos vários casos de que proponentes estão a poder fazer o acompanhamento da execução do processo. Claro que têm que estar de acordo com o Código da Contratação Pública, portanto tem que ser pessoa coletiva, portanto não há possibilidade de transferir ou de fazer o acompanhamento do processo ou mesmo executá-lo em pessoa singular, digamos assim. Há outros que as pessoas deram as ideias fantásticas, venceram os orçamentos no qual participaram, mas depois são meros espectadores da ideia que tiveram. Meros espectadores no final, porque no início são atores participantes naquilo que é de dizer à autarquia ou ao Estado como melhor podem servir o cidadão e, precisamente, fazer aquilo que vocês fizeram, preencher as lacunas que acharam que na vossa localidade, no vosso distrito, na vossa região, estava em falta e fizeram o Estado dizer ou fazer aquilo que acham que é necessário para a vossa localidade. Isto é importante, tão ou mais importante do que fazer a participação ativa no vosso projeto. Obviamente que nós gostamos de participar naquilo que idealizamos. E, portanto, gostava que me dissessem também quais são os projetos que conhecem que estão a ser executados pelos próprios proponentes, que não seja desta forma que eu acabei de explicitar, ou seja, de facto devido à contratação, ou possibilidade da contratação da pessoa coletiva e não da pessoa singular. E, realmente, isto reforça a ideia que temos que tem que haver normas muito explícitas, muito claras, em relação a este tipo de procedimento, que, a meu ver e a nosso ver, é importante manter e faz parte daquilo que é a participação cívica e ativa do cidadão numa democracia que queremos que seja participada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Luís Monteiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, não está presente. Ele avisou que dificilmente conseguiria estar. De maneira que dou a palavra à Sra. Deputada Teresa Caeiros, do Grupo Parlamentar do CDS. Sra. Deputada, faz favor. O Bloco de Esquerda não está presente? Dê-lhe a palavra, Sr. Deputado.
Não sabia que era por ordem de representação, achei que era por ordem de inscrição. Gostaria de agradecer ao Sr. Presidente, obviamente, e aqui às nossas auditores, na pessoa da doutora Nádia Paiva. Bom, nós sabemos que, e já muito foi aqui dito, quer pelo PSD, quer pelo PS, relativamente às questões da DG Artes. Eu gostaria de, desde logo, e mais uma vez, agradecer a vossa participação e o facto de estarem aqui presentes e apresentarem as vossas iniciativas. Eu não posso deixar de vos perguntar quais são exatamente, e para além do que foi aqui exposto, qual é a vossa motivação. Nós sabemos que a DG Artes, desde há muito tempo, tem problemas. Eu já tive responsabilidades da tutela e há cronicamente um problema de seleção e de execução da escolha dos vários candidatos e das pessoas que se apresentam e das entidades que se apresentam para receberem os fundos da DG Artes. Agora, o que eu vos pergunto e gostaria que elaborassem um pouco mais sobre essa matéria, sem prejuízo de nós, obviamente, questionarmos a Sra. Ministra da Cultura e para ela chegarmos à DG Artes, sobre os entraves e sobre as iniquidades de que nós nos apercebemos relativamente à atribuição dos apoios que competem à DG Artes. E quanto a isto, ficava, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começava por cumprimentar o grupo de proponentes que aqui está representado em relação a um dos projetos vencedores, portanto o ABC do teatro, e agradecer-lhes a exposição que fizeram. E efetivamente, daquilo que nos parece que nos transmitiram, o orçamento parece não ser assim tão participativo quando chegamos à parte da implementação. E, portanto, o que eu gostaria de entender é se, enquanto autoras e proponentes deste projeto, se efetivamente pretendiam que a total execução vos fosse atribuída, ou apenas e só consideravam importante serem incluídas no acompanhamento da execução por parte da DG Artes, porque eu acho que isto também é importante para nós percebermos o grau de envolvimento que achavam que era mais correto para que o projeto pudesse, ao fim e ao cabo, desenrolar-se no terreno e corresponder àquilo que foi a proposta. Porque parece-nos que isto é importante, tendo em conta as várias experiências que existem ao nível do orçamento participativo, seja a nível local, seja a nível autárquico, mas para se perceber também o caminho que consideram que seria mais correto nesta circunstância. Já aqui foi perguntado, não é, em relação a outros casos que referiram, em que noutros organismos não estaria a ser exatamente este o procedimento. E o que nos parece aqui é que, efetivamente, deveria ser ponderada, pelo menos, uma clarificação por parte do Governo para que não houvesse uma diferenciação ao nível do tratamento dos vários proponentes dos vários projetos. Porque, assim, havendo este grau de discricionariedade, é natural que quem tem esse acompanhamento num lado e a possibilidade de participar na implementação do projeto sente-se mais valorizado do que, se calhar, quem não tem essa possibilidade. E, portanto, parece-nos que é uma questão pertinente a que aqui colocam hoje. Nós também gostávamos então de ter acesso a mais detalhes sobre estas questões que já aqui foram várias levantadas, eu não as vou repetir, para que efetivamente possamos avaliar a necessidade de questionar o Governo sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho novamente a palavra para responder às questões que foram colocadas. Muito obrigado.
Muito obrigada a todos pelas perguntas, pela intervenção. Queria começar por responder à questão de realmente não haver nenhuma legislação específica, não haver nenhum regulamento específico. Isto é verdade, todos os grupos parlamentares compreenderam isso e, de facto, há uma necessidade de clarificar essa questão. Existe essa necessidade porquê? Porque, de facto, graças ou pela falta de haver esse tal regulamento, existem estas incongruências. E é com essas incongruências que nós, de facto, não nos conformamos, porque não existe uma... Como é que eu ia dizer? Não é igual para todos, não é justo, portanto. Qual dos projetos, então, que nós temos conhecimento que esteja a ser gerido de forma diferente? O projeto Rota Literária do Algarve, sendo que é um projeto do Sul, não está a ser gerido pela DG Artes, contudo, continua a ser um projeto que... abarcado pela cultura. Quanto aos outros projetos de anos anteriores, também sobre a alçada da DG Artes, foram todos executados da mesma forma. Os proponentes foram postos de lado e, tal como nós disseram-nos, que teriam apenas o papel de simples observadores. Nós não temos essa capacidade, não temos meios de fiscalizar a DG Artes. Pelo contrário, parece-nos que há aqui uma inversão de papéis. A DG Artes quer que nós o fiscalizemos a eles para garantir que eles estão a executar a proposta. A nós isso não nos parece que faça sentido, pelo contrário, nós temos formação para executar esta proposta. A proposta consiste em dar aulas de teatro, toda a área que abarca o teatro, e nós temos formação específica para isto. E é para isso, é nesse sentido que nós queremos participar. Respondendo à doutora Ana Mesquita, a nossa participação não seria total, porque nós não temos meios, nem temos a capacidade de gerir, por exemplo, a área financeira, e já sabemos que nunca o poderíamos fazer. Portanto, nós queremos simplesmente ser incluídos no projeto, porque o projeto, na sua candidatura, explicita que as aulas serão dadas por jovens atores formados. E nós somos esses jovens atores formados. Porquê é que a DG Artes há de ir buscar outros atores, jovens atores formados, com formação equivalente à nossa, e pôr-nos a nós de lado, sendo que fomos nós que elaborámos este projeto desde o início até ao fim? E sendo que há outras propostas que estão a ser executadas pelos proponentes em parceria com a área administrativa, e é isso que diz o regulamento, que a execução deve ser feita em parceria com a área, da área administrativa, com os proponentes. E o que nos foi dito é que seríamos postos completamente de lado. Respondendo à doutora Teresa Queiro, qual é a nossa motivação? Nós somos jovens, nós andamos à procura do nosso espaço, nós identificámos esta lacuna porque nós vivemos-la, nós fomos esses jovens não há muito tempo, e nós agora estamos a passar para a fase em que somos adultos e sentimos que é importante fazer esta ponte entre a arte e a cultura, e nós, após a nossa formação, aprendemos muito e sentimos que temos muito a dar a estas crianças. Essa é a nossa motivação. Lá está, o OPP, o Orçamento Participativo de Portugal, visa a participação do cidadão, e nós queremos participar. E estamos a ser postos de lado, e isso a nós parece-nos extremamente injusto. Com isto concluo a minha intervenção. Não sei se as minhas colegas querem dizer alguma coisa. Não. Muito obrigada.
Muito obrigado a nós. Está então concluída esta audiência. Os grupos tomaram boa nota do que foi aqui dito e fizeram só o direito de adotar as medidas que entenderem. Muito obrigado. Por terem vindo.
Obrigada.